Estamos ao vivo com o Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Tudo bom com vocês?
Tudo certo. Marcelo, quem é o nosso convidado de hoje?
Olha, hoje é Carlos Abar, da Product Audit, que é a maior empresa de números de vinhos e bebidas da América Latina. Ele tem tudo de cor, as fórmulas todas. Carlos, bem-vindo.
Muito obrigado a todos. É uma honra estar por aqui e agradeço aos ouvintes e à CBN também. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite.
Olha, queria saber de você, claro, quais são os números atuais do mercado de vinho no Brasil e se você vê alguma tendência.
Bom, eu acho que a gente vem falando um pouco a longo prazo de que houve realmente um overstock na pandemia, né? Houve um consumo muito no lar, principalmente dos vinhos tintos, e houve uma importação muito grande de vinhos, principalmente os tintos, né? E já essa tendência vem diminuindo, né? E a gente vê uma estabilidade, principalmente no consumo de vinhos tintos. A gente não acredita que vai ter um grande crescimento de vinhos a partir de 2024. A solução, que eu acho que você até sabe, talvez melhor que eu, é realmente entrar no mercado de vinhos brancos e rosés. O mercado de vinhos brancos e rosés, ele não é bem um mercado de vinho, né? Ele é um mercado um pouco mais dinâmico e ele invade outros mercados. Então, quando a gente pede como crescer o mercado de vinhos, né? A gente não pode só olhar para o mercado de vinho como um todo, mas a gente tem que olhar para outros mercados. Então, como que funciona o mercado de drinks? Como funciona o mercado de espumantes? Como é que funciona o mercado...
Então, deixa eu ver se eu entendi, vou te interromper.
Claro. Opa, pode falar.
Quando você fala que não é mercado de vinho, você está me dizendo que mercado de vinho branco, espumante e rosé, branco e rosé, seria um mercado de ocasião de consumo, é isso?
Perfeito. A ocasião de consumo ela é totalmente diferente, né? Então, eu acho que aí está a oportunidade maior para os próximos anos do mercado de vinho, né? Porque a gente está num país tropical, é óbvio, né? A tendência realmente do consumo é para ir para bebidas mais leves, né? E o vinho rosé e o branco, eles são muito mais leves, são muito mais versáteis à mesa. Dá para tomar no meio da praia, né? Você está aí no Rio de Janeiro, dá para tomar basicamente na praia, com espumante.
O calor que está intenso,
então... A gente acredita que realmente essa tendência que a gente já tinha visto já faz uns 2 ou 3 anos realmente vai crescer cada vez mais. Eu acho que a grande alternativa para o mercado de vinho, né, é realmente entender um pouco além, o que a gente chama aqui na PA é o beyond the numbers, além dos números, né? Para onde está indo esse mercado? Onde que a gente pode crescer esse mercado além do mercado de vinho? Né? Só olhar para dentro do mercado de vinho, mas analisar um pouco para fora, né? Quais outros mercados? O pessoal está tomando cerveja. Puxa, a gente está olhando o mercado de cerveja. Cerveja é gigantesco no Brasil, né? Será que o mercado de vinhos brancos, rosés, espumantes não pode entrar nesse mercado como um competidor direto? Então, assim, é olhar além do mercado de vinho, né? Porque realmente o mercado de vinho tem realmente uma tendência, principalmente nos tintos, de estabilizar e até cair um pouco a partir do próximo ano.
Agora uma pergunta. A gente cresceu muito no branco e rosé. Eu até publiquei ontem no meu Instagram que pela primeira vez em 30 anos o percentual de tinto ficou abaixo de 60%, né? 59%, com 41% para rosé e branco. Isso eu não vejo desde os anos 90, desde a moda do vinho branco alemão de garrafa azul. Agora, uma pergunta, você acha que isso é o consumidor de vinho que está bebendo mais branco e tinto ou é o consumidor que não era de vinho, é de cerveja e coquetel, que está tomando vinhos brancos e rosés?
Um pouco dos dois. Mas eu acredito que pode ser uma entrada de novos consumidores aí, né? Eu acho que o consumidor tradicional de vinho, ele tem uma certa característica, né? Que realmente tem uma estabilidade, né? Eu acredito que seja a entrada também de mais novos consumidores do que no próprio mercado de vinho, né? Acredito também que dentro do fator, né, do rosé, que é a principal moda, né, a gente tem também os jeans rosés. A gente tem
isso eu não conhecia.
A gente tem vários tipos de produtos, daqui a pouco o licor rosé. Então, a gente tem uma série de produtos rosé, né, ou leves, né, que é uma tendência mundial para se ter consumos com menos álcool e mais leves. Então, realmente o vinho em si, dentro desse parâmetro mundialmente que está se passando, né, o que se destaca realmente são os rosés e os brancos. Né? E você tem grandes empresas, por exemplo, como a Moët Hennessy, que acabou de comprar algumas vinícolas rosés, tipo o Whisper Angel, que é uma marca muito famosa, que eles adquiriram agora. Então, você tem uma tendência de grandes empresas também, uma vez que grandes empresas tenham como chama, marcas de vinhos, principalmente rosé, você vai realmente ver um investimento no mercado de tudo isso aí. Né?
E olha, no mercado de... Aí o vinho mais raiz, aí eu falo do meu mercado aqui. Eu vejo uma tendência, quanto mais você entende e se especializa em vinho, menos tinto você bebe, mais branco. Eu, no meu aniversário, por exemplo, que foi anteontem, eu celebrei com vinho branco. Abri um vinho branco alemão, por acaso, super especial, mas um vinho branco. E tem uma outra coisa que eu não posso deixar de citar. Vocês vão ter um grande evento em São Paulo, quinta-feira, não é isso?
Quinta-feira, a gente falando na diversidade, né? Nessa diversidade do mundo dos vinhos, a gente vai ter um café da manhã com a indústria, né? Na FECAP, aqui em São Paulo, no dia 28 de setembro, às 8h30 da manhã, né? Que a gente vai falar um pouco sobre a diversidade inteligente no mercado de wine spirits.
Vou te pedir se tem algum número secreto aí que você vai divulgar só no evento e pode dar um spoiler para a gente aqui.
Bom, o número secreto é que existe um mercado oculto muito grande que ninguém está olhando, né? Eu acho que esse é o grande fator, né? E a gente está observando de que além da diversidade de produtos, existe uma diversidade cultural dentro do Brasil que praticamente o mercado de vinhos não olha. Então, alguns números que a gente vai falar lá são exatamente sobre isso e conversar sobre isso, né? Porque a oportunidade do mercado de vinhos, inclusive o tinto, que está nessa tendência um pouco mais de queda, pode ser por aí. Então, essa é a nosso desafio e realmente é entender quais são as oportunidades fora da caixa. Então, e aí entra a diversidade. Então, a gente está convidando toda a indústria, né? Posso passar um e-mail aqui, caso...
Claro, claro. Então, por favor.
Se vocês quiserem mais informações, é no comercial@product-audit.com.br, né? É um evento, infelizmente, a gente não consegue ter tanta gente por causa da demanda, mas a gente vai fazer mais eventos sobre esse tema ao longo do ano e do ano que vem também, e mais sobre a indústria de bebidas como um todo, né? E a gente está focando exatamente nesse primeiro, mais para o mercado de vinhos, para as principais importadoras e também para a indústria de vinho como um todo aqui no Brasil.
Tá? Bacana, ótimos insights aí, ótimas dicas. Muito obrigado, Carlos.
Olha, agradeço a vocês, agradeço a CBN, muito obrigado pela sua atenção.
Obrigado, Luciana, muito obrigado.